Bom dia. Arthur. Senhores deputados, iríamos começar a reunião. Já temos quórum e, portanto, para não atrasar muito mais os trabalhos, eu queria só dar duas informações. A primeira é que o Presidente da Comissão pediu-me para o substituir, dado que está em Coimbra com o Secretário de Estado do Emprego, que era o nosso colega, e, portanto, pediu-me para poder... para presidir à Comissão, e a segunda, que também tem a ver com a Ordem de Trabalhos, que eu queria também submeter a vosso conhecimento, dar-vos conhecimento, submeter à vossa aprovação, era a alteração, a transferência do ponto 3 para uma próxima reunião, dado que a deputada Mariana Eveca está na Comissão de Defesa e, portanto, é neste momento impossível a que está presente. Portanto, se não houver ninguém, até porque também seria difícil alguém objetar, porque ela não está cá para apresentar o relato, iríamos só discutir os outros três pontos da ordem de trabalhos, passando de imediato ao primeiro ponto, que é a apreciação e votação da ata número 112. Não sei se alguém tem algo. Tem uma correção? Ah, pensei que queria fazer uma correção. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, portanto. Presumo que seja aprovado por unanimidade. Estava distraído. Ah, tá. Não. Ah, tá. Ah, tá. Portanto, foi aprovado por unanimidade. E passávamos ao ponto 2, que é a apreciação e votação de parecer sobre as iniciativas europeias, cuja deputada autora do parecer é a deputada Maria Helena André, a quem eu daria a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, as minhas desculpas por não ter podido estar presente na reunião da semana passada, onde este ponto estava já incluído na ordem de trabalhos e o parecer estava realizado, mas outros compromissos impediram-me de estar aqui. Portanto, de uma forma muito rápida e sucinta, se calhar começaria por fazer um comentário extra-programa, ou seja, continuando a considerar-me uma novata nesta Assembleia, parece-me sempre muito estranho que haja três comissões que devam dar parecer sobre o mesmo tema. E penso que seria muito interessante se nós pudéssemos começar a trabalhar no sentido de ter relatórios únicos, quando há mais do que uma comissão chamada a dar parecer sobre o mesmo tema, porque das duas uma, ou corremos o risco de nos repetir, ou corremos o risco de nos contradizer. E nas duas circunstâncias eu acho que é sempre desagradável fazer isso e, portanto, é uma questão que eu deixo à consideração do Sr. Presidente, mas parece-me que esta é uma matéria que mereceria alguma reflexão no futuro. O segundo comentário extra-programa tem a ver com o mérito do parecer, ou seja, nós estamos a analisar um documento que não é um ato legislativo da Comissão Europeia, nós estamos a analisar uma comunicação da Comissão e, portanto, sendo uma comunicação, não cabe o escrutínio sobre os princípios da subsidiariedade ou da proporcionalidade. E, portanto, essa é outra matéria que está em reflexão na Comissão de Assuntos Europeus, mas que também, se calhar, merece alguma reflexão da parte da nossa Comissão e já falámos uma vez sobre esta matéria. Mas, de facto, eu acho que sobre a questão hoje em discussão devemos sempre fazer uma exceção, porque independentemente de ser uma comunicação da Comissão, a análise anual para o crescimento é um documento muito importante, porque ela é o ponto de partida para o semestre europeu e este é o terceiro exercício que se faz ao nível europeu, portanto não está ainda suficientemente rodado nem integrado pela parte dos Estados-membros e imagino também pela parte dos próprios serviços da Comissão Europeia, mas o que esta análise anual do crescimento faz é a emissão de orientações para a coordenação das políticas orçamentais e económicas dos Estados-membros em linha com as regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento e com a estratégia União Europeia 2020. E, portanto, aquilo que a Comissão nos apresenta nesta comunicação são as 5 prioridades que considera serem importantes na área da coordenação das políticas económicas das políticas orçamentais e reconduz as mesmas prioridades que tinham sido já apresentadas em 2012. Portanto, a primeira é o prosseguimento da consolidação orçamental diferenciada e favorável ao crescimento. A segunda é o restabelecimento das condições normais de crédito à economia. A terceira é a promoção do crescimento e a competitividade hoje e no futuro. A quarta é dar resposta ao desemprego e às consequências sociais da crise. E a quinta é modernizar a administração pública. E, de facto, destas 5 prioridades, a prioridade número 4, aquela que tem a ver com a resposta ao desemprego e às consequências sociais da crise, é aquela que interpela mais diretamente esta Comissão, independentemente de todas elas serem relevantes e de sobre todas elas, penso que não valer a pena termos uma discussão aprofundada nesta Comissão, mas termos posições muito claras uns e outros em relação a esta questão. A Comissão Europeia considera que, ao reconduzir as mesmas prioridades do ano de 2012, ela considera que é preciso manter o nível de esforço e o ritmo de consolidação orçamental e insistir em reformas estruturais que servirão de base, ou não, a uma retoma sustentável e geradora de emprego. E aquilo que estamos a ver, infelizmente, é que a maior parte dos países da zona euro estão neste momento em recessão e que os que não são da zona euro, porque também aplicam as mesmas políticas, para lá caminham a passos largos e, portanto, temos aqui um problema ao nível da União Europeia sobre a aplicação das políticas, mas esperemos que as coisas comecem a correr melhor. E, em relação à quarta prioridade, aquela que nos diz respeito, a Comissão Europeia faz-nos um diagnóstico que também não é nada encorajador, ou seja, aquilo que nos diz em relação a esta matéria é que, em 2012, o número de desempregados na União Europeia aumentou em 2 milhões, que o risco do desemprego continuar a aumentar e de se tornar estrutural na União Europeia é cada vez mais uma realidade nos países que a compõem, que se verifica uma enorme pressão nos sistemas de proteção social, afetando a capacidade dos Estados no que diz respeito às suas funções sociais e recomenda aos Estados que adotem medidas tendentes à retoma geradora de emprego, à melhoria dos níveis de empregabilidade dos cidadãos, em particular dos jovens, e à promoção da inclusão social e do combate à pobreza. Quer dizer, eu faço aqui um parênteses, é que aquilo que a realidade nos diz é que estas recomendações estão quase em contradição com as outras 4 prioridades que são estabelecidas, que são aquelas que apelam à prosecução da austeridade. Finalmente, também acho que é importante salientar que, em relação a Portugal, a Comissão Europeia, para o ano de 2012, recomendou a aplicação dos compromissos subscritos no quadro do Programa de Assistência Económica e Financeira em vigor e, portanto, estes princípios sobrepõem-se às disposições do semestre europeu e, portanto, espera-se, não haverá qualquer indicação em contrário, que em relação a 2013 a recomendação da Comissão relativamente a Portugal seja a mesma. Ou seja, aquelas 5 prioridades, teoricamente, não se aplicam a Portugal porque aquilo que se aplica é o cumprimento do Programa de Assistência Económica e Financeira. Finalmente, e penso que sobre isto seria interessante ouvir a Comissão, aquilo que eu proponho é que esta Comissão dê por concluído o escrutínio desta iniciativa, mas que continuemos a acompanhar as medidas relativas à implementação e à avaliação do semestre europeu, nomeadamente nas prioridades, que são as prioridades desta Comissão e, sobretudo, aquelas que dizem respeito ao emprego e às qualificações. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não sei se a Sra. Deputada Mercedes Borges para usar a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados, a senhora deputada relatora. E permitam-me que concorde nos aspectos que a senhora deputada introduziu relativamente à pertinência da emissão destes pareceres, quer quanto aos procedimentos, e isso é algo que vimos-nos a confrontar já foi matéria abordada na anterior legislatura. Eu recordo-me de ter questionado também à época o porquê de emitirmos pareceres que depois ou são praticamente ignorados e para nada servem, podendo os deputados usar o seu tempo em coisas muito, em trabalhos muito mais objetivos e em prol dos cidadãos. E, por outro lado, a necessidade de, ao nível da, a minha proposta é que, ao nível da Comissão dos Assuntos Europeus e da Conferência de Presidentes das Comissões, possa ser encontrada a melhor metodologia para se abordar esta questão. Ela urge ser resolvida, porque, com pena de estarmos a elaborar trabalhos que depois não têm consequência e que só servem para descredibilizar, em parte, o muito trabalho que é produzido nesta Casa. Ao nível da apreciação, elaboração ou não de pareceres no que respeita a comunicações da União, acho que teremos aí que ter uma análise mais criteriosa, porque é exemplo claro o parecer que a Sra. Deputada nos traz aqui hoje e que aborda uma matéria de máxima importância, quer para a União Europeia, para todos os cidadãos deste espaço, quer para Portugal e para os portugueses. Por nesse sentido, eu considero que devemos continuar a apreciar em sede de comissão, não com aquele espírito que aceitamos tudo, mas com um espírito um pouco mais crítico, de que devemos de aceitar a elaboração de parecer, de iniciativas que, efetivamente, ao nível da comunicação, tenham em análise questões pertinentes e, por outro lado, sejam iniciativas ou propostas a discutir e que tenham uma continuidade. Portanto, ou foi um trabalho que se encerrou e se faz uma avaliação, ou vão ter uma continuidade e terão uma avaliação posterior, e não um mero acontecimento, um facto que as comunicações da Comissão, em muitos casos, apresentam. Uma palavra de cumprimento à Sra. Deputada Relatora.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora a palavra ao Sr. Deputado do CDS, Sr. Rui.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por agradecer à Sra. Deputada Helena André mais este excelente parecer que nos trouxe aqui. Comungava com a deputada Helena André das suas preocupações e perplexidades relativamente a este processo das iniciativas europeias. Já foi aqui debatido. Aliás, eu penso que já tinha sido acordado em comissão que daríamos os pareceres, aqueles que são prévios a iniciativas legislativas em curso, e que dos outros daríamos parecer e selecionaríamos caso a caso, consoante a sua utilidade e interesse da matéria para esta comissão. Eu penso que teria sido esse o critério adotado. E gostaria também de dizer, quanto à matéria em si, que é da máxima relevância para nós fazermos esta análise e ter conhecimento desta comunicação da Comissão, a situação que a Europa atravessa é extremamente preocupante. É preocupante porque dá-me ideia... É difícil estar a falar numa sala tão pequena com tanta conversa cruzada, Sr. Presidente. E gargalhadas pelo meio. É complicado. Não, eu estou a intervir. E estava a dizer que a situação que a Europa atravessa é uma situação extremamente grave. Dá a ideia que nos últimos anos, de facto, as medidas que tomaram são paliativos. Não há medidas a nível da Comissão Europeia, a nível da Europa, que vão ao cerne da questão, medidas estruturais. Está-se a assistir a deputada Helena André referiu o aumento de mais de 2 milhões de desempregados na Europa. A distribuição de desemprego na Europa é estrutural, não vemos medidas de fundo tendentes a corrigir o percurso que até agora se tem seguido e tem sido um percurso de debilitação e destruição do tecido económico, do emprego e automaticamente pela diminuição de recursos e meios do Estado Social, que assenta na prosperidade, na criação de riqueza para poder ter meios para existir. E eu gostaria um dia de poder assistir aqui nesta comissão e nestas matérias que aqui nos são trazidas a uma decisão da comissão de a quando destes parceiros ou sobre outras matérias com que nos cruzemos, de podermos também, para além de fazer o parecer, começar a dar recomendações e reflexões daquilo que nós achamos que são os caminhos a seguir e transformar este Parlamento e esta Comissão num elemento proativo e colaborante de políticas europeias, mais do que num mero espelho de reflexo, só a comentar o que os outros dizem e fazem e o que os outros indicam. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não sei se mais alguém quer usar da palavra. Não havendo mais intervenções, submeti à aprovação o parecer da deputada Marilena André. Quem é que vota contra? Quem é que se abstém? Aprovado por unanimidade. E, portanto, como já referi, e para quem não estava, o ponto 3 ficou adiado, dado que a deputada Mariana Aiveca não está presente. Relativamente aos outros assuntos, eu honestamente não tenho, exceto lembrar que há uma reunião às 14 para os do grupo de trabalho, mas não sei se algum dos senhores deputados ou algum parlamentar tem alguma. Deputada Maria.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava só de pôr à consideração e obter uma informação relativamente à próxima reunião da Comissão, se há uma data prevista, uma hora e um dia, ou se é terça ou quarta, na medida em que temos audiências para realizar, e então optaria para fazer no dia em que não temos comissão, se não houver oposição.
Muito obrigado. A informação que eu tenho é que a reunião será na próxima quarta, ao meio-dia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Então, no dia 26, terça-feira, irei convocar para audiências. Depois, na devida altura, será comunicado.
Não havendo mais nada, continuação de bom trabalho.